As notícias na ERT.
O projeto Parque Bioparque Barquinha, um dos maiores bioparques da Europa, pensado como centro de conservação de espécies em vias de extinção, foi apresentado na Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha. Pensado também como centro de conhecimento, junto à investigação científica, com o desenvolvimento de programas ambientais, e será o primeiro no país, segundo na Europa e o quinto do mundo aberto à população durante a noite. A localização estratégica de Vila Nova da Barquinha para a implantação do barque numa área de 43 hectares na fronteira norte com o Conselho de Tomar deve-se à posição privilegiada desta região no coração do território português, numa zona de baixa densidade urbana, abundante em recursos naturais, servida por uma importante rede viária e ferroviária e no centro da estrela patrimonial que integra o Castelo de Almorol, o Convento de Cristo, os Mosteiros de Batalha e Alcobaça. É um dos mais interessantes destinos turísticos do país, do qual fazem ainda parte Lisboa, Coimbra e Fátima, referiu João Paulo Rodrigues, promotor do projeto, nesta apresentação. Com abertura prevista para 2021, criando 150 postos de trabalho diretos, o projeto tem um investimento global de 70 milhões de euros e vai recolher, numa primeira fase, 260 espécies animais. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, antecipou este projeto em declarações à nossa redação.
Isto tem a ver essencialmente com o privilégio que temos de ter um território central. Este já não é o primeiro projeto que está colocado em Vila Nova da Barquinha. Há um antecedente do Galaxy Park, em 2008, que depois caiu devido essencialmente à questão da conjuntura internacional, mas temos muitos hectares, nomeadamente na Zona Norte, a confinar com o Conselho de Mar, e no caso concreto estamos a falar de 37 hectares, onde é possível também criar, através do investimento privado, no fundo, o que a Câmara cede é o direito de propriedade das terrenos, já estamos a falar de 37 hectares, para que seja instalado este bioparque. Um bioparque muito similar àquilo que existe em Bioval, nomeadamente em território francês, onde também já tive um dos itens respectivo espaço, e que, no fundo, permite alocar grandes investimentos, grandes mobilidades de pessoas. Para termos uma noção, em Bioval, diariamente, tem 35 mil visitantes dia. É uma loucura completa, não é? O investimento privado teve uma brequinha para ver, no primeiro ano, 450 mil visitantes ano. E joga, essencialmente, com os estudos de mercado que foram feitos, quer por parte de vindos de Espanha, através da A23, quer vir também da zona de Lisboa e da zona do Porto com A1, A13. E também, jogando objetivamente também com a grande visitação que se faz a Fátima. É um projeto arrojado, um projeto que vamos fazer o caminho caminhando, levantando, eles têm, os privados têm a intenção de o abrir ao público no ano 2021, vamos ajudar, em termos políticos também, no fundo, tentar abrir portas e tentar facilitar este investimento, cabe ao poder autárquico, nomeadamente, e também à região, acolher com bom grado esta perspectiva, que é uma iniciativa privada e com poder público, que somos, no fundo, acolher.
Mas a esta distância, já pouco ou nada poderá impedir a criação ou que este projeto se torne real em Vila Nova da Barquinha, é isso?
Sim, os promotores estão convictos, estão todos cheios de força. Acabará o poder político facilitar a abertura, nomeadamente em termos de pareceres, em termos de estudos prévios e tudo aquilo que é necessário para implementar tudo um projeto. Um projeto não nasce do nada, requer muito trabalho, muita entrega, muito nodo. É isso que, como Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, vamos tentar. Escolheram esta região para implementar o projeto, para o construir. A gente só acabará a abrir-lhes as portas e levá-lo, no fundo, que eles consigam concretizá-lo, que será o objetivo de nós, concebido que trará, certamente, muita riqueza para o nosso território.
A denúncia partiu do Partido Social Democrata pela voz da vereadora Célia Bonet. Houve registro para uma ordem interna nos bombeiros municipais de Tomar que dava conta de que o serviço na área de transporte de doentes não urgentes só seria prestado a soldados da paz e funcionários da Câmara e respectivos familiares, ao passo que o cidadão comum teria de contactar outras corporações da região caso necessite do mesmo auxílio. Recorde-se que tem sido a opção da autarquia determinar que os bombeiros deixem de prestar esses transportes para os hospitais hospitais centrais, ainda que os serviços para hemodiálise e fisioterapia continuem a ser assegurados. Célia Boné questionou então a legalidade ou falta dela desta suposta ordem, falando em discriminação para com os outros munícipes. Anabela Freitas, presidente da Câmara, admitiu a existência do mail e desmentiu qualquer preferência dada a bombeiros ou a funcionários municipais.
Diz ele, a partir desta data ficam suspensas marcações de transporte doentes em ambulâncias para os hospitais centrais e regionais, com exceções abaixo referidas. E isto é que me causou aqui algumas dúvidas. Bombeiros e familiares em primeiro grau. Funcionários do município e familiares em primeiro grau. Serviços encaminhados pelos serviços sociais do município, é compreensível. Serviços no qual o utente não tenha qualquer possibilidade de conseguir transporte e o mesmo seja inadiável, portanto, uma urgência. Mas mesmo nestes casos deve ser contactado o elemento de comando da respectiva brigada. Os operadores da central devem informar os utentes desta situação e tentar encaminhar para outros CBs, comandos de bombeiros, não é? Corpos de bombeiros, ou Cruz Vermelha preferencialmente. Mantém-se todas as marcações de serviço dentro do concelho para tratamentos, consultas e retornos. Eu olho para isto e penso, será que os funcionários do município e familiares em primeiro grau têm algum ascendente em relação aos outros municípios de Tomar? Isto é constitucional? É legal?
Senhora Vereadora, não é uma opinião, foi depois uma tomada de decisão. Eu também tive conhecimento desse mail e obviamente que reunia-se aqui com o corpo de comando. As instruções que tinham sido dadas foram claras quanto a mim, fui eu que sei. Não há transporte de doentes para os hospitais centrais. Agora, quando vem um pedido via CODU, que não está aí, ou um pedido via um centro de saúde, ou algo, como aquele que fomos fazer aqui há dias para Coimbra, tem que ser avaliado se podemos ou não fazê-lo. Independentemente de ser familiar de um bombeiro, de ser funcionário da Câmara, ou de ser o que quer que seja. Até porque os funcionários da Câmara, nós deixamos, a não ser, temos aqui casos que têm que ir mesmo de ambulância, para as consultas médicas, deixaram de ser transportados por nós, pagamos o transporte e eles vão, porque somos obrigados a pagar o transporte quando vão às juntas médicas. E, portanto, após esse mail, isso foi falado com o corpo de comando. Agora, eu também sei qual é o mal-estar que anda no corpo de bombeiros, porque não tem a ver nada com isso. Não tem a ver nada com isso. Tem a ver com uma questão que eu há bocado disse en passant, e que se vai manter até haver um esclarecimento por parte do governo.
A Câmara de Tomar vai distinguir com a medalha de honra do município tomarense Carlos Farinha, diretor adjunto da Polícia Judiciária. Esta homenagem, que será feita a 1 de março, na cerimónia do Dia da Cidade, visa assim sublinhar um percurso de mérito de Carlos Farinha, ele que liderou durante vários anos o Laboratório de Polícia Científica. Ainda no lote de distinções, registro para a atribuição das medalhas municipais de mérito, grau ouro, que serão entregues aos restaurantes Chico Elias, Bela Vista e Alúria, ainda às empresas Riba Sabores, Tone Era, bem como a Totói, Carlos Trincão, José Joaquim Ferreira Marques, José Pereira Marques, António Sousa e Luís Sousa Ferreira. Por sua vez, a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, grau ouro, será atribuída ao Padre Leopoldo Gonçalves, a Teresa Vasco, a título póstumo, a Maria Helena Mota Lima e a Manuel Subtil. Quanto à Medalha Municipal de Valor Desportivo, grau ouro, registro para as distinções a Patrícia Sampaio, Luís Mota, Manuel Dias, Carlos Manuel Neves do Carmo e Artur de Matos. As homenagens terão lugar na sessão solene da Assembleia Municipal, que irá decorrer no Cineteatro Paraíso a partir das 10h45, após as cerimónias oficiais na Praça da República. A Coligação Democrática Unitária de Ferreira do Zêzere acusa em comunicado o Presidente da Câmara, Jacinto Lopes, de ter chamado porcos aos trabalhadores municipais, por ocasião de uma Assembleia Municipal realizada em 16 de novembro último. Nessa sessão, diz a CDU, o autarca eleito pelo PSD terá dito que existiam trabalhadores que cheiravam mal. No mesmo texto, a Coligação acusa ainda a autarquia de não cumprir no pagamento dos retroativos que se encontram em atraso sobre o processo que a Câmara perdeu em tribunal contra o Sindicato do do STAL sobre as 40 horas. Perante estas acusações, a nossa redação ouviu já a reação de Jacinto Lopes, que disse que pior do que a linguagem utilizada no comunicado é o facto de serem proferidas duas mentiras.
Assim, pior que a linguagem é o facto de serem duas mentiras. A linguagem, cada um se expressa-se como quer e consegue. Pelos vistos, quem escreveu não consegue exprimir-se de outra forma, utiliza esses termos. Portanto, a primeira mentira é o facto de dizerem que o Presidente da Câmara chamou porcos aos funcionários. Isso não aconteceu. E remeto para uma gravação que existe, áudio e vídeo, da Assembleia de Novembro, minuto 13. Ouçam o que eu disse, não foi nada disso. Portanto, o que eu disse, de facto, foi levantada uma questão pelo Presidente da Junta de Chãos, porque é que gastámos tanto dinheiro em artigos de limpeza, e eu o que disse foi que cá na casa cheirava tudo bem, tirando um ou outro funcionário que cheirava menos bem, portanto, nem disse cheirava mal. Portanto, estar a dizer que chamei porcos para este tipo de intervenção que eu tive, e que assumo, porque eu tenho este mau hábito de dizer as coisas nos locais certos, olhos nos olhos, não ando por aí a mandar pedras e a esconder as mãos. Portanto, assumo que disse isso, e foi isso que disse, mas não disse que cheiravam mal, disse que cheiravam menos bem, e é essa a verdade, e está no vídeo, e pode ser visto por quem quiser. Basta ir ao YouTube, pesquisar a Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere, se não me engano, 16 de novembro, ou 26 de novembro, e está lá o minuto 13, ouçam aquilo que eu digo, há de ver, não tem nada a ver com isso, termino até a dizer que na casa os funcionários cheiram bem. Outra mentira que está aí é dizer que a Câmara tem uma dívida para com os funcionários, que é resultado de outra mentira que está aí também. É dizer que a Câmara perdeu o processo. A Câmara não perdeu o processo, pelo contrário, ganhamos o processo e fazer o enquadramento. Este processo tem a ver com a Lei 68 de 2013, de 28 de agosto, não falha a memória, que vem instituir as 40 horas na função pública. Portanto, uma lei nacional, o Presidente da Câmara só tem que acatar. Ponto final. E foi isso que fiz. A lei entrava em vigor a 28 de setembro do mesmo ano, coincidência das coincidências, véspera das eleições autárquicas, e o Presidente da Câmara, de tão mau e tão malandro que é, fez o despacho para que se cumprisse a lei no dia em que a lei dizia que tinha que entrar em vigor. Portanto, na véspera das eleições. Qualquer outro Presidente da Câmara dizia, eu tinha feito o despacho para começar na segunda-feira seguinte às eleições, mas como eu não queria que os funcionários se sentissem enganados e pudessem votar no dia 29 nas eleições autárquicas, em consciência, sabendo que o Presidente da Câmara tinha cumprido a lei, fiz questão que entrasse na véspera das eleições. Portanto, acho que mais correto e justo para com os funcionários não podia ser.
Manuel Jorge Valamatos é o novo Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, depois da tomada de posse nesta terça-feira. Com a saída de Maria do Sol Albuquerque para assumir as funções governativas, Manuel Jorge Valamatos, número 2 da lista do PS, candidata à autarquia abrantina, foi assim chamado a assumir a liderança do Executivo. Desde 2002, com Nelson Carvalho, o agora Presidente da Câmara, assumiu o lugar de adjunto e 2 anos mais tarde de vereador. Ao longo dos anos, assumiu as pastas do Desporto, Juventude e Tempos Livres, Manutenção, Transportes e Serviços Urbanos, Planeamento Estratégico, Gestão do Capital Humano, Manutenção e Gestão Logística, Ambiente e Sustentabilidade, bem como a Coordenação Direta das Freguesias. Desde 2013, que é também Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Abrantes. Em janeiro de 2018, assumiu a presidência da Comissão Política e Conselho do PS de Abrantes, sob o lema Mobilizar, Afirmar, Renovar o Compromisso. A nova equipa irá continuar a contar com os vereadores Celeste Simão, João Gomes e Luís Dias. Paula Grijó, número 6 da lista do PS, candidata às últimas autárquicas, completa a equipa, assumindo a função de vereadora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi encerrado o inquérito em curso na terceira secção do DIAP de Santarém relativo a um crime de ofensa à integridade física qualificada e outro de ofensa à integridade física simples, tendo sido deduzida a acusação quanto ao arguido, presentemente em prisão preventiva. No termo da investigação, dirigida pelo Ministério Público, indicia-se que o homem, operário da construção civil e com 24 anos de idade, agrediu com violência a sua avó paterna de 81 anos e uma vizinha desta, numa situação motivada por motivos fúteis. Os factos ocorreram no dia 11 de outubro de 2018, na rua Tenente Valadim, na cidade de Santarém. A acusação deixa nota da atuação violenta do arguido, da qual resultaram lesões na idosa, que permanece hospitalizada desde então. Irá iniciar-se o prazo para eventual abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento em Tribunal Coletivo em Santarém.
Rádio Web, informação.
2019 será um ano de grandes concretizações para o Conselho de Alcanena, desde a construção do quartel da GNR, passando pelo centro escolar, para além da requalificação do mercado municipal e da praça, assim como de outros benefícios que serão extensíveis às freguesias, onde as necessidades maiores também foram tidas em consideração. A garantia foi avançada por Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara, em entrevista à ERTS por ocasião do espaço Uma Hora Com. A autarca começou por justificar o valor do orçamento.
É um orçamento que tem essa ordem de grandeza porque tem muitos projetos que são comparticipados. Porque o nosso orçamento normal, o orçamento regular da Câmara Municipal, anda entre os 10 e os 12 milhões de euros. A Câmara Municipal é uma Câmara que, tendo em conta as suas receitas próprias e as transferências que vêm do Orçamento de Estado, por via do Orçamento de Estado, anda ali entre os 10 e 12 milhões de euros. Ou seja, quando vai além disso é porque tem um incremento de receitas extraordinárias e que neste caso vem por via das comparticipações comunitárias dos muitos projetos que nós temos em curso. O município de Alcanena tem em 2019 em curso projetos na ordem dos 10 milhões de euros, o que para um município como é o de Alcanena, estou a falar em projetos comparticipados. Já para não falar de projetos que são apenas da responsabilidade do orçamento municipal. Portanto, isto dá para perceber realmente a dimensão do que é o ano 2019, em termos de execução física e financeira, em termos de obra, para o município e obras estruturantes. Eu tenho vindo à Rádio Arts e de uma forma geral, em todas as entrevistas, eu digo que o ano é sempre desafios. O ano é sempre concretizações.
Ultrapassa o que é certo, a fasquia.
E o que é certo é que é um facto. Nós temos sempre, tenho sempre o sentimento de estar constantemente a ultrapassar desafios e estar sempre a concretizar. Mas, se falarmos do ponto de vista da obra, e as pessoas gostam de ver obra, e é realmente um ano de grandes desafios. O que é certo é que nós associamos aqui, digamos, a uma nova imagem do município, muito em particular, neste caso, da própria sede do Conselho, mas não só, ao nível da reabilitação. Porque também já não estamos numa fase de procurar construir, por construir apenas edifícios novos, porque nós temos edifícios que já existem, que foram construídos ao longo do tempo, mas que hoje se encontram em avançado estado de degradação e por isso precisam de olharmos para eles, não numa perspectiva, fechamos este, abandonamos e vamos fazer outro, mas não, olhamos para este e vamos requalificar este. E, portanto, é um processo de requalificação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje falamos cada vez mais em violência. Produto da nossa sociedade, chaga que alcança muitos e que polua na vida de todos nós. Quer seja na infância, em casa, família, quer seja na escola, bullying, na adolescência, juventude, idade adulta, namoro, casados, no emprego, no desporto, na nossa vida diária, no idoso, a violência contra as pessoas idosas pode ter várias formas e implicar a prática de vários crimes, violência física, violência psicológica, verbal, violência sexual, negligência e abandono, violência financeira, económica, violência doméstica, entre países, são um problema civilizacional e educacional. Os episódios de violência no namoro começam cada vez mais cedo e estão a ganhar contornos mais graves. No ano passado, segundo o Observatório de Violência no Namoro, aumentaram os casos de violência sexual e ameaças de morte entre namorados. Mas, na prática, acabam por ser uns contra os outros, homens contra mulheres e vice-versa, pais contra filhos e vice-versa, a sociedade contra ela própria. Os exemplos que nos surgem no dia-a-dia são cada vez mais deixados ao abandono, quer por inércia dos serviços que tutelam essas situações, quer pelo segredo de silêncio que existe onde eles são praticados. Mas o que fazer para tentar acautelar este cancro da sociedade? Assistimos a campanhas de sensibilização a serem as próprias vítimas a relatar a violência que sofriam e a que estão expostos. Fala-se muito de exposição ao risco, qualquer que ele seja, mas temos que o identificar primeiro e atuar sobre ele posteriormente, para que no futuro ele não ocorra. Quando somos nós próprios, a sociedade, que pelos atos não dá o exemplo, como podemos exigir aos outros? O conflito geracional que opõe pais e filhos, como pode não ser transmitido às crianças que no futuro serão pais, cônjuges, avós? O que fazemos connosco, o que fazemos com o planeta, com o que nos rodeia? A violência gera violência. Ser mais solidários, valorizarmos a entreajuda, criar condições de vida às famílias, a escola ser mais integradora e inclusiva, para que as crianças de hoje, adultos de amanhã, possam erradicá-la. Infelizmente, não numa, mas em várias gerações, esta situação que a todos envergonha e que não nos deve deixar indiferentes. Vale a pena pensar nisto.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.